Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e hoje estamos começando mais um episódio especial. Um episódio onde eu vou trazer uma dúvida de um dos nossos alunos, alguém que levantou a mão e pediu a minha ajuda ao vivo, porque esse aluno é do programa de aceleração e ele, durante a aula, me fez essa pergunta. Leandro, o que é cadência de prospecção e qual que é a diferença para cadência de follow-up? Eu achei essa pergunta tão legal, né? E quem fez essa pergunta é nada mais nada menos que Sérgio Tobar. A gente já gravou aqui episódio do Papo Empreendedor e a gente estava conversando e ele trouxe essa dúvida. Eu achei tão interessante que eu resolvi trazer aqui como Papo de Vendedor, como um conteúdo para te ajudar, exatamente, ajudar você que está assistindo esse episódio no YouTube ou escutando esse episódio no Spotify, te ajudar a vender mais, beleza? Vamos lá, o que que é? Eu vou separar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de você entender, de você conseguir trazer isso para a tua realidade. Quando a gente fala de cadência de prospecção, a gente está falando de um conceito muito usado em vendas B2B, onde o vendedor vai prospectar o seu cliente. E aí ele vai desenhar uma estratégia de prospecção, onde ele vai, dentro dessa estratégia, ele vai gerar uma lista de potenciais clientes, uma lista de prospect. Ele vai trazer essa lista para uma ferramenta, que pode ser uma ferramenta de prospecção ou pode ser uma ferramenta do tipo CRM. E ele vai executar uma série de atividades para poder falar com essa pessoa, ou seja, abordar essa pessoa para gerar, pegar a atenção dessa pessoa, conseguir se conectar e fazer a qualificação, tema do episódio da semana passada aqui no Papo de Vendedor. Então, a cadência de prospecção nada mais é do que um conjunto de atividades que o vendedor vai executar durante a etapa de prospecção. E essas atividades, elas requerem que você consiga construir um planejamento para você conseguir criar uma cadência, ou seja, uma sequência lógica para você conseguir falar com o seu cliente. E essa sequência, ela tem que ser multicanal. Você precisa ora falar no telefone, ora usar o WhatsApp, ora usar, por exemplo, o LinkedIn, ou que o mercado chama de social selling. Tem muita gente usando o Instagram também para fazer social selling. Ou seja, você tem que, além de planejar, você tem que trabalhar com uma estratégia multicanal. E um dos segredos da cadência de prospecção é você conseguir fazer a personalização. Se você está entrando em contato com uma empresa que você já atendeu alguém desse mesmo mercado no passado, talvez seja interessante você citar que você tem um case de sucesso nessa etapa. Se você está entrando em contato com um cargo específico, às vezes é legal você citar que você atende outros clientes e que as pessoas que estão nesses clientes também estão com esse mesmo cargo, que você entende os desafios que vêm com o cargo. Outra coisa que você tem que se preocupar quando você está falando de cadência de prospecção é a frequência, e aí você tem que ter uma régua dentro dessa cadência. Você não precisa ligar duas vezes por dia durante 5 dias para a mesma pessoa. Você pode colocar atividades de ligação, de e-mail e de WhatsApp, um de cada durante uma semana. Então eu estou nesse momento trabalhando a frequência e o timing certo para eu conseguir fazer a minha prospecção. Poxa, Leandro, mas quando é que eu faço uma ligação por dia durante uma semana e eu faço uma ligação por semana ao longo de 2 meses, por exemplo? Isso vai depender muito do mercado que você atua e que você vende, vai depender muito do prazo médio de fechamento, vai depender muito do ticket médio do seu negócio e também a probabilidade de você conseguir uma conexão com aquela pessoa. Então, vou dar um exemplo. Se você trabalha com um produto que tem um ticket mais baixo em que a tomada de decisão é mais rápida, você pode ter uma frequência de prospecção mais curta. Então, durante, por exemplo, um mês, você coloca ali de 15 a 20 atividades trabalhando a multicanalidade. Agora, se você vende, por exemplo, algo mais complexo, sei lá, vamos supor que você vende software focado no mercado de engenharia. Extremamente complexo, a gente tem aluno desse mercado, por isso que eu estou citando, e às vezes você vai levar 6 meses para prospectar uma empresa. Porque a empresa ela tem que te conhecer, ela vai olhar o material que você está fazendo, né, um material rico, um e-book, um case, um vídeo, ela vai te ver numa feira de negócios, então você vai engajando esse potencial cliente durante toda essa jornada. Isso também é cadência, tá? Então vai muito do seu mercado. No programa de aceleração, a gente ajuda os nossos alunos a criarem essa cadência. Inclusive, é uma aula que eu ministro e eu gosto muito de corrigir as cadências dos nossos alunos para ajudá-los dentro dessa etapa de prospecção, ok? Então, cadência de prospecção, você está falando das primeiras fases do teu funil de vendas, prospecção e abordagem. Agora a gente vai para a cadência de follow-up. Então, a cadência de follow-up nada mais é do que uma sequência lógica de atividades comerciais depois que você cria conexão com o seu cliente. Então, você pode ter cadência de follow-up nas etapas de levantamento de necessidades, nas etapas de apresentação de proposta e, principalmente, depois de apresentar a proposta comercial. E você pode ter as cadências ali mais no fundo do funil, quando você está próximo do fechamento do negócio. Às vezes, para contornar uma objeção, às vezes, para você conseguir fazer uma nova reunião com o tomador de decisão, às vezes, para você apresentar um case. Enfim, você tem esses 3 momentos, mas ele não é, a cadência de follow-up não é cadência de prospecção. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. A cadência de prospecção está no começo do funil e a cadência de follow-up ela está do meio para frente do seu funil de vendas. Inclusive, quando você faz vendas para sua carteira de clientes, ou seja, você faz gestão de carteira, você tem recorrência de follow-up. Então, se eu vendo, por exemplo, para o Douglas todos os meses, todo começo de mês eu preciso ligar para o Douglas para poder falar com ele e ver se ele precisa comprar o meu produto. Então, uma coisa é cadência de prospecção, então eu vou prospectar, abordar para eu conseguir vender a primeira vez. A outra é eu fazer follow-up recorrentemente para eu manter este cliente ativo. Ok? Para você criar a sua cadência de follow-up, você precisa ter um planejamento estratégico ligado a cada etapa. Se eu apresentei, por exemplo, uma proposta comercial, eu tenho que ter um conjunto de atividades para validar a minha proposta comercial. Por que tem que ser estratégico? Porque cada negócio vai ter o seu. Se você tem um negócio que a tomada de decisão é rápida, às vezes 1, 2 follow-ups é o suficiente. Se você tem um negócio que a tomada de decisão é mais complexa, ou o produto que você vende é um produto, uma solução mais cara, e o teu cliente ele envolve outros tomadores de decisão, você vai precisar se conectar com esses decisores durante a fase de follow-up. Por isso que tem que ser estratégico. Tem que ser personalizado, não adianta mais, embora isso aconteça demais, não adianta mais você ligar para o teu cliente e falar assim, e aí, vamos fechar? Tipo, esse tipo de follow-up não funciona, é uma coisa desagradável. E para você fazer isso, né, faça pelo WhatsApp. Pelo menos a pessoa olha e não gasta tempo falando com você. O follow-up tem que ser estratégico e personalizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que para você fazer um follow-up, você não precisa necessariamente tocar na proposta comercial. Eu mesmo, quando vou fazer follow-up de algumas oportunidades que estão no meu pipeline, porque Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine, tanto eu quanto o Daniel Mestre, a gente vende todo santo dia aqui no Super Vendedores. Se eu estou falando para você fazer uma parada, porque eu faço no meu dia a dia, tá? Eu não consigo falar uma parada para você que eu não faça no meu dia a dia. Isso aí está muito dentro de mim, está muito dentro dos meus princípios como ser humano, como profissional. Então, ao invés de eu fazer um follow-up para checar um projeto, eu uso, por exemplo, um podcast. Eu pego um podcast, normalmente do Papo de Vendedor, que esteja conectado com aquilo que eu conversei com o cliente e eu mando uma mensagem para ele. Às vezes eu posso pegar um vídeo no YouTube, eu posso pegar um texto no blog. Eu estou personalizando o follow-up, eu não estou deixando um follow-up desinteressado, mas ao mesmo tempo eu cumpro com o papel do follow-up. Qual que é o papel? É eu me manter presente na tomada de decisão do cliente. Eu me manter presente na rotina do meu cliente. Ele lembrar do Leandro dos Super Vendedores, percebe? Então você precisa ter essa personalização. Você tem que criar uma régua também, né? Então eu falei assim, pô, você tem um exemplo agora há pouco. Quem é menos complexo, né? Quem tem uma tomada de decisão mais rápida, por exemplo, seguros, consórcio, uma coisa mais rápida, né? Ah, se eu vou fechar um serviço para minha casa, por exemplo, uma pintura, esse follow-up eu posso colocar 2-3 interações, né, de 2-3 dias depois de eu ter apresentado a proposta. Eu não preciso fazer um follow-up, uma cadência de follow-up de meses, né? Agora, pô, tô vendo aqui um projeto com o Leandro dos Super Vendedores para fazer a implementação de um CRM. É algo muito mais complexo, envolve vários profissionais. Então, eu, quando vou colocar minha follow-up, eu respeito isso. Então, eu tenho, por exemplo, 3-4 atividades dentro de 15 dias. Eu dou mais espaço para o cliente, mas eu sempre marco uma presença para ele não se sentir abandonado. Principalmente se ele está qualificado, né? Então, volta ali 14 dias atrás, exatamente, a gente lançou, comecinho desse mês aqui, um episódio falando sobre a diferença entre qualificação e levantamento de necessidades. Vale a pena você conferir, porque mostra muito essa diferença, certo? Então, eu mantenho esse contato um pouco mais ativo, mais frequente dentro do meu dia a dia. É importante você criar essa timeline até para você ir sentindo a temperatura. Porque se vai chegando no final do seu follow-up e o cliente não retorna, você tem que fazer um follow-up um pouco mais forte. Do tipo assim, olha, Leandro, você tinha comentado comigo que você tinha como desafio o A, o B e o C. Lembra que você comentou comigo? Óbvio, pessoal, presta atenção, hein? Você está pegando isso do A, B e C lá do teu levantamento de necessidades. Então, se você pulou, você fez cagada, você pulou, você não tem o A, B e C. Então, o teu follow-up vai ser desinteressante, né? Agora, se você fez o levantamento de necessidades, você vai conseguir fazer um bom follow-up. Aí eu te apresentei, olha lá, A, B e C. Aí eu te apresentei uma solução aqui para você resolver esse desafio e alcançar o resultado X. Por algum motivo, eu estou sentindo que você não está olhando para esse projeto com uma certa prioridade. Aconteceu alguma coisa? Né? Teria alguma coisa que aconteceu dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, que tirou essa prioridade? Seria super bacana se você comentasse comigo para eu estar sempre preparado para te atender. Então esse follow-up mais no final ali é um follow-up desse tipo, um follow-up mais junto, um follow-up em que você vai para cima do cliente, tipo, cara, aquele meu vozinho que eu amo demais e que me ensina muito sobre vendas fala, ou você caga ou você sai da moita. Próximo item aqui é você ter conteúdo de valor, né? E você sempre ter uma certa adaptabilidade. Lembra que eu comentei agora há pouco, o follow-up não precisa ser, e aí, vamos fechar? O follow-up pode ser algo muito mais estratégico e interessante, tanto para você quanto para o seu cliente. Você pode trabalhar com material rico do seu negócio, você vai numa feira de negócios, convida o cliente para ir com você, você vai estar na região, veja se você pode ir até a empresa dele, convida o cliente para almoçar, óbvio, dependendo sempre do teu ticket médio, você não vai levar um cliente para almoçar que vai te comprar R$200 ali naquele mês. Mas, de repente, um cliente que te compra um projeto de R$200 mil, vale a pena você rodar ali 100, 200 quilômetros para você sentar, né, e tomar um café com ele e levar ele para almoçar. Ou seja, é você ter uma certa flexibilidade para você conseguir conduzir bem o seu cliente. E o último tópico que eu queria reforçar para você que está me assistindo no YouTube ou me ouvindo no Spotify é com relação a ser persistente, mas de forma respeitosa. Não adianta você stalkear o seu cliente, você perseguir o seu cliente, porque isso vai gerar um certo incômodo nele. Você tem que ser estratégico. Você tem que ser um vendedor que gera valor para o seu cliente, né? Então, quando você for fazer um follow-up, você sempre tem que ter em mente que ele precisa estar sendo assistido, ele tem que ter esse sentimento de que você está cuidando dele, mas ao mesmo tempo não que fica pressionando. Então, de novo, olha para o seu mercado, olha para o seu prazo médio de fechamento e olha para o seu ticket médio. Se o teu prazo médio de fechamento é de 3 meses, quer dizer que você fecha alguns negócios na primeira semana e outros negócios daqui 6 meses. Então, a tua régua de follow-up tem que respeitar esse prazo de 3 meses. Não adianta você, nas 2 primeiras semanas, fazer 10 ligações para o cliente vai espanar, ele vai ficar bravo, ele vai provavelmente rejeitar a sua ligação ou nem te retornar o WhatsApp. Quem aqui nunca teve cliente que sumiu no WhatsApp? Recebeu proposta comercial, daí o cara sumiu. Esse é um dos motivos. É você pegar aquele cliente e justamente fazer tanto follow-up nele que ele cansa de você. Agora, se o teu prazo médio de fechamento é 3 meses e você coloca uma intersecção, um follow-up por semana, um follow-up a cada 10 dias e vai sempre combinando com o cliente. Leandro, que legal, tal, bacana que você está analisando o projeto. Quando você acha que seria bacana nós voltarmos a conversar? Ah, poxa, Sérgio, me liga daqui 10 dias, pode ser? Eu me mando um WhatsApp? Pode. Aí o que você faz? Você deixa anotado no teu CRM daqui 10 dias você fazer um follow-up no Leandro. Mas não quer dizer que você tem que sumir. Durante esses 10 dias, você pode pegar e mandar uma mensagem com um podcast, mandar uma mensagem com uma novidade do mercado do seu cliente. Você consegue ser estratégico, ok? E nunca se esqueça que uma cadência de follow-up bem estruturada, ela é fundamental para você construir um relacionamento sólido, um relacionamento de confiança com o seu cliente. Principalmente na primeira venda, que é quando vocês estão se conhecendo, quando vocês estão se conectando, quando ele fica desconfiado, às vezes, das coisas que você fala. Quem aqui, né, nunca teve um cliente e falou assim, ah, mas, poxa, Leandro, será que é tão bom assim como você fala? Tem vários clientes, aliás, vários alunos do programa de aceleração que falaram isso para mim ou para alguém do time. Tipo assim, pô, meu, tudo bem, são quase 200 episódios de Papo de Vendedor. Esse aqui é o 194. Eu escuto o Leandro, o Daniel toda semana. Pô, mas será que é tão bom assim o programa de aceleração? Todos esses clientes que fizeram essa pergunta para mim ou para minha equipe estão satisfeitos com o nosso treinamento. Por quê? Porque se você que está aí do outro lado está aprendendo com um podcast, com um vídeo no YouTube, cara, você não imagina quando eu e você, a gente estiver junto, ao vivo, online, conversando sobre os seus desafios. Onde eu vou olhar para a tua cadência de prospecção e vou corrigir. Você vai tirar dúvida comigo, você vai entender quais são os canais melhores, quais são as alternativas. Aliás, aproveita esse momento, né? Não posso deixar de convidar você para conhecer o programa de aceleração. Aproveita que a gente está formando a turma 9 do programa de aceleração e você pode fazer a sua inscrição com um desconto este mês aqui, mês de abril de 2024. Aproveite, porque essa condição não vai durar por muito tempo. Beleza? Então tem um linkzinho aqui na descrição desse podcast. E se você é líder comercial, coordenador, supervisor, gestor comercial, dono da empresa e quer ajuda do Leandro ou do Daniel para estruturar tudo isso personalizado para o teu negócio, tem um link na descrição deste conteúdo para você conhecer a nossa solução in company, a solução em que eu e o Dani a gente vai até a sua empresa e a gente consegue ajudar você nesses desafios. Tamo junto? Se você está assistindo no YouTube, já aproveita para dar um like nesse vídeo aqui, se inscreve no nosso canal e responde para mim aqui nos comentários quais são os insights que você teve deste episódio. Você está ouvindo no Spotify? Então faz o seguinte, já aproveita para assinar o nosso canal aqui, é gratuito. Já deixa 5 estrelinhas aqui no nosso canal e responde para mim aqui se você usa cadência de prospecção, cadência de follow-up. Coloquei aqui no Spotify. Sim, somente cadência de prospecção. Sim, somente cadência de follow-up. Eu uso as duas. E quarta opção, não, mas vou começar a usar porque eu gostei disso aqui, desse conteúdo que você trouxe. Tamo junto? Gostou desse conteúdo? Quero te fazer um último convite. Manda um e-mail para mim aqui, ó, o editor tá colocando aqui, ó. Aqui, ó. contato@papodevendedor.com.br. Manda sua pergunta, manda suas questões, suas dúvidas, porque eu posso gravar um episódio desse aqui especial para você. Quem fez essa pergunta foi Sérgio Tobar, um grande amigo, aluno do programa de aceleração, e a gente trouxe esse conteúdo para você aqui dentro do YouTube ou do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!